Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: mais policiamento e segurança.
Projeto Em Frente Brasil completa um mês.
E cidades que recebem ações têm redução de mais de 50% no número de homicídios. Luana Karen.
A Força-Tarefa também contribuiu para a redução de quase 40% nos roubos em setembro, em comparação com 2018.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
O governo anuncia medidas para reforçar acolhimento a imigrantes venezuelanos.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que todos podem fazer com que imigrantes que chegam ao Brasil tenham oportunidades, paz e liberdade.
Cabe a todos nós se empenhar, fazer lá aquilo que você não pode usufruir sozinho, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança.
Reforço no atendimento à saúde dos brasileiros.
670 cidades recebem novas ambulâncias do SAMU. Daniele Popov.
O SAMU atende 174 milhões de pessoas em todo o país, o equivalente a mais de 80% da população.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Há um mês, 5 cidades brasileiras, uma em cada região do país, começou a receber reforço no policiamento.
Elas fazem parte, Luciano, do programa Em Frente Brasil, que tem o objetivo de reduzir crimes violentos com o aumento da segurança e também com investimento social.
E as ações já começam a ter resultados. O número de homicídios nestas cidades foi reduzido em mais da metade.
A queda nos índices de violência dos 5 municípios que participam do programa Em Frente Brasil chegou a mais de 50% para os casos de homicídios. Foram 39 registros em setembro deste ano contra 83 ocorrências em setembro do ano passado. Desde o dia 30 de agosto, forças de segurança federal, estaduais e municipais trabalham em conjunto em Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, capital de Goiás, Paulista, em Pernambuco, e São José dos Pinhais, no Paraná. O objetivo da união de esforços no projeto piloto do Ministério da Justiça é combater a criminalidade violenta. A Força-Tarefa também contribuiu para a redução de quase 40% nos roubos em setembro, em comparação com 2018. Além desta primeira fase de choque operacional, o projeto também contará com uma segunda etapa para transformar a realidade socioeconômica das regiões. Para isso, estão previstas ações de 10 ministérios, entre eles Saúde, Educação e Cidadania. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o programa Em Frente Brasil tem apresentado bons resultados.
Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto piloto pioneiro que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana.
E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também comentou os resultados.
Ele parabenizou o excelente trabalho das forças de segurança das esferas federal, estadual e municipal. E afirmou que com os números e o país, avança no combate à criminalidade.
Foram assinados hoje 2 acordos para ampliar assistência humanitária aos refugiados venezuelanos no país.
Um deles pretende incentivar os municípios a participarem do acolhimento aos imigrantes.
E o outro vai melhorar a gestão de recursos para tornar o atendimento mais ágil e eficaz.
Desde 2017, quase 500.000 de venezuelanos entraram no país para tentar melhores condições de vida.
No início do ano, a venezuelana Maria Fernanda Hernandes Munhoz, de 23 anos, deixou marido e família para trás, cruzou a fronteira e veio ao Brasil para tentar melhores condições de vida.
Tem mais oportunidade de conseguir um trabalho para ajudar a sua família.
Há 2 meses, Maria Fernanda conseguiu um emprego como babá no Rio de Janeiro e ajuda os familiares na Venezuela com um dinheiro. Quando chegou na cidade, ela foi acolhida pela Associação Carioca troca de apoio à mulher portadora de neoplasia e refugiadas. Além de uma estrutura para viver, ela e outras venezuelanas também receberam capacitação profissional. É o que explica Elizabeth Batalha, fundadora da associação.
Fazem o curso de português, ou de cuidadoras, ou de informática, e elas seguem o caminho delas e, tendo vagas, nós vamos recebendo outras. E elas estão felizes lá. Também é o nosso pagamento.
Segundo a Polícia Federal, desde 2017, mais de 480 mil venezuelanos entraram no país. Para receber essas pessoas, foi criada a Operação Acolhida, um esforço conjunto entre as Forças Armadas e vários órgãos do governo para prestar assistência aos refugiados que fogem da crise humanitária que atinge a Venezuela. Um dos caminhos que eles podem tomar é buscar alguma ocupação em outras cidades no interior do país. Nesta quarta-feira, o governo federal assinou um acordo que incentiva municípios brasileiros a acolherem imigrantes do país vizinho, como detalha o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Gladimir Harold.
Queremos promover uma interiorização com maior humanidade, inserção social e profissional, possibilitando aos refugiados e imigrantes venezuelanos a oportunidade de recomeçarem a vida no Brasil.
Desde abril do ano passado, mais de 14 mil imigrantes saíram de Roraima para mais de 250 cidades brasileiras por meio do processo de interiorização do governo federal. Outro acordo assinado nesta quarta-feira entre o governo federal e a Fundação Banco do Brasil prevê a criação de um fundo para recebimento de doações para a Operação Acolhida, como explica o diretor de governo do banco, Enio Matias Ferreira.
A Fundação Banco do Brasil disponibilizará soluções para o recebimento de doações por meio de contas exclusivas e também realizará a gestão dos recursos que são integralmente investidos em ações de ordenamento, abrigo e interiorização.
No evento de assinatura dos acordos em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância de cada um fazer a sua parte para que os venezuelanos que chegam ao Brasil desfrutem de paz e liberdade.
Cabe a todos nós se empenhar, fazer mais do que a sua parte, para zelar aquilo que você não pode usufruir sozinho, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposo e filhos e levar vida de paz naquele ambiente.
Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos chegam ao Brasil pela cidade de Pacaraima, em Roraima, fronteira com a Venezuela. Eles contam com atendimento de saúde, serviços de emissão de documentos e de regularização migratória. Desde que a operação começou, em 2017, foram emitidos mais de 150 mil CPFs e mais de 70 mil carteiras de trabalho. Reportagem Márcia Fernandes.
O novo Procurador-Geral da República assumiu hoje o cargo.
Antônio Augusto Aras é membro do Ministério Público há mais de 30 anos.
Na posse, ele prometeu conduzir o órgão de forma a contribuir para o fortalecimento da democracia no Brasil.
O novo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, vai comandar o Ministério Público pelos próximos 2 anos. Na cerimônia em que assumiu o cargo nesta quarta-feira, ele disse que o órgão exige de seus membros equilíbrio, competência, compreensão e posicionamento firme em todas as áreas de atuação. Aras também disse como pretende conduzir a chefia do Ministério Público.
O Ministério Público deve ser atuante, mas deve ser responsável e comprometido com o verdadeiro espírito da Carta Magna. Não concebemos um Ministério Público ausente das vastidões do nosso território, contrário à nossa cultura judaico-cristã, omisso na defesa das nossas riquezas ou de nossa gente, em especial dos segmentos mais expostos. Um órgão que procure soluções para os problemas de interesse nacional.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de transmissão de cargo na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Ele defendeu a independência dessa e de outras instituições.
O apelo que eu faço apenas a todos do MP. É importante investigar, é importante fazer cumprir a lei. Mas, por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados. Nos procurem para que possamos corrigir. corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente.
Baiano de Salvador, Antônio Augusto Aras integra o Ministério Público Federal desde 1987. O Procurador-Geral da República tem entre suas atribuições a de encaminhar pedidos de investigação sobre agentes públicos com foro especial, aqueles que só podem ser julgados por tribunais superiores, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 860 novas ambulâncias estão reforçando o atendimento da população pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência.
As ambulâncias estão em mais de 670 municípios de 24 estados.
Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu quase 200 milhões de reais.
E ainda estão previstas mais entregas. São quase 200 unidades a mais este ano, incluindo também embarcações e motocicletas equipadas com material médico, as motolâncias.
À primeira vista, parece um pequeno e apertado consultório médico. Um olhar mais atento revela equipamentos de salvamento, como desfibrilador, ventilador mecânico, maca e medicamentos. A ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, tem uma estrutura capaz de salvar vidas. Este ano, 866 novas unidades foram concedidas a 24 estados brasileiros pelo Ministério da Saúde. Para o Distrito Federal, foram entregues 11 novas ambulâncias que vão substituir as antigas. Os equipamentos vão melhorar o atendimento à população e os custos com manutenção serão menores, já que os veículos são novos, como destaca o médico e diretor do SAMU no Distrito Federal, Alexandre Garcia Barbosa.
Essas viaturas novas na rua, elas melhoram o tempo resposta, elas ficam menos tempo em manutenção, porque elas são novas, enquanto que as outras começaram a apresentar problemas de motor, problemas mesmo na carcaça do carro. Então essas vão melhorar o tempo resposta, vão diminuir o tempo que a gente gastava com manutenção de viaturas.
E mais ambulâncias serão liberadas até o final de 2019. Quase 200 unidades a mais, que podem ser motolâncias, embarcações, aeromédicos, que são os helicópteros, ou centrais de regulação. O SAMU atende 174 milhões de pessoas em todo o país, o equivalente a mais de 80% da população. São dois tipos de atendimentos pelo serviço, básico e avançado. O básico atende ocorrências de menor gravidade e o avançado, que contém um médico na equipe, é voltado aos casos de maior gravidade. Ao chamar pelo serviço ao telefone, um médico inicia o atendimento do outro lado da linha e orienta o paciente antes de a unidade chegar. E para acionar o SAMU, não se esqueça, o número é o 192. Reportagem Daniele Popov.
Conseguir crédito de forma mais rápida para a safra.
E financiar a instalação de armazéns de grãos.
Daqui a pouco vamos dar detalhes das medidas anunciadas pelo governo esta semana para agricultores de todo o país.
Você que tem de 12 a 18 anos, já pensou em ser cineasta ou youtuber? E que tal faturar até 20 mil reais? Se liga nessa então! Inscreva-se no prêmio Amor pelo Brasil. Serão escolhidos 351 vídeos feitos com o celular que mostrem iniciativas que tenham melhorado a vida dos moradores de suas comunidades. Se interessou? Inscreva-se em cultura.gov.br/AmorPeloBrasil.
A proposta da nova Previdência foi aprovada na noite de ontem em primeiro turno no Senado Federal.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, comentou que o governo ficou satisfeito com o resultado da votação e ressaltou a importância da medida para a retomada do crescimento da economia.
O presidente vem iluminando, desde o encaminhamento da proposta da nova Previdência, que essa medida era necessária neste momento para o ajuste das contas públicas e posterior resgate do crescimento econômico. O governo, no momento, está satisfeito com a aprovação da proposta em primeiro turno no Senado. Porém, espera que não ocorra qualquer outra alteração que acarrete ainda mais redução da economia nos próximos anos. anos.
Agora, a nova previdência precisa ser aprovada em segundo turno pelos senadores.
A proposta em discussão prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres.
O texto também prevê tempo mínimo de contribuição e regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
E regras diferenciadas para trabalhadores rurais, professores e policiais.
A Polícia Federal está investigando a origem de manchas de óleo encontradas desde o mês passado em diversas praias do Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte.
O inquérito policial foi aberto pela possibilidade de ocorrência de eventual dano ambiental de grandes proporções na região.
O inquérito tem a participação do IBAMA, Marinha, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Ministério da Defesa.
A análise feita pela Petrobras atestou que se trata de petróleo cru não compatível com óleos produzidos no Brasil e comercializados pela empresa.
Mais R$1,3 bilhão de reais para empresários e produtores rurais da região Centro-Oeste aplicarem seus investimentos.
Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento da Região, o FCO, que oferece juros mais baixos e prazo maior para pagamento.
A ideia é contribuir para o desenvolvimento econômico e social das cidades que mais precisam.
Régila Márcia Teixeira vendia biscoitos em frente ao Congresso Nacional. Há 23 anos, com o sucesso das vendas, abriu a primeira loja em Brasília. De lá para cá, expandiu o negócio, abriu mais duas filiais e estuda inaugurar outras duas. Régila emprega 250 pessoas e deve gerar mais 100 vagas com os novos empreendimentos. Todos os passos foram dados com o auxílio do FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
São prestações que ficam acessíveis, né? Não atrapalham muito o seu financeiro. Você consegue pagar e durante os anos as lojas têm melhorado de venda e a gente vai pagando devagarzinho.
O fundo foi criado pela Constituição em 1988 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região. Assim, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal podem contar com o apoio do fundo, que acaba de receber mais R$1,3 bilhão de reais. A ampliação dos recursos foi decidida em reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, explica que o bom desempenho do FCO possibilitou o aumento nos recursos.
Mostra a saúde do fundo, a rigidez do fundo, que está funcionando e que o investimento que é feito acaba retornando para o cofre público, permitindo que você faça novos financiamentos, fomentando novas atividades econômicas.
A SUDECO também aprovou o aumento no valor dos empréstimos para capital de giro e no valor total dos projetos. O consultor Lucas Cardoso dos Santos, que auxilia as empresas a obterem financiamento, destaca as vantagens do FCO em relação a outras modalidades de crédito.
Inicialmente a questão exatamente da taxa de juros, né? A gente está falando de algo em torno de 7% ao ano, que chega a ser quase de pai para filho, né? Realmente é uma taxa muito boa. E aliado a essa taxa são recursos de longo prazo. Então o FCO permite financiamentos que vão até 12 anos, né? Oferece carência também.
O FCO está disponível para empresas e empreendedores individuais da cidade e do campo. Luciana Barros, coordenadora geral de fundos da SUDECO, explica que o FCO tem se mostrado efetivo no desenvolvimento da região Centro-Oeste.
Mais de 80 bilhões empregados ao longo de 28 anos e milhares de empregos gerados, o fomento às atividades produtivas aqui, elas têm aquecido e se dão em muito ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
No total, o FCO de 2019 irá contar com 8 bilhões e meio de reais. Os recursos são voltados para as atividades produtivas e serão destinados preferencialmente para os municípios que mais precisam. Reportagem Ricardo Ferraz.
Agricultores vão ter acesso a crédito de forma mais fácil.
Esse é um dos objetivos de uma medida provisória que o governo anunciou esta semana.
A medida também prevê crédito para financiar a instalação de armazéns de grãos. O produtor rural vai poder dar como garantia de empréstimo apenas uma parte da propriedade, sem a necessidade de oficializar toda essa partilha em cartório, como ocorre hoje. Para tanto, vai ser criada a Cédula Imobiliária Rural. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para auxiliar os produtores rurais. No Cariri paraibano, em meio ao clima semiárido, Emerson Frederico cria cerca de 80 cabras para a produção de leite. Ele é presidente de uma cooperativa de criadores e vê com bons olhos a mudança.
Que às vezes o financiamento que você faz é tão pequeno que e aí você tem que empenhar sua propriedade todinha. E você podendo dar uma parte de sua propriedade como garantia facilita bastante, né?
Segundo o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, há no país mais de 430 mil propriedades, com mais de 100 mil hectares, que poderão ser beneficiadas com a medida.
Um imóvel pode ser dado em várias garantias. Isso permite uma diversificação, bem como uma possibilidade de você ter para um mesmo imóvel mais crédito fornecido.
Outra novidade é a criação do Fundo de Aval Fraterno. Os produtores rurais vão poder se reunir em grupos de até 10 empreendedores para formar um fundo financeiro. Esse fundo poderá ser usado como garantia na renegociação de dívidas rurais e em novos empréstimos. O governo também vai destinar 200 milhões de reais até junho do ano que vem para financiar a construção de armazéns de grãos. Cada empresa poderá ter acesso a até 20 milhões de reais. Com isso, o governo espera que a capacidade nacional de armazenar grãos seja ampliada em cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas. É o que afirma Rogério Boeri Miranda, do Ministério da Economia.
O armazenamento é um problema sério na agricultura brasileira. Para tentar resolver esse problema, em 2013, foi criado o Programa para Ampliação e Construção de Armazéns, o PCA. O que acontece é que todo ano 250 a 300 milhões não são emprestados. E aí o que acontece? No meio do plano safra, eles são remanejados para outras linhas. Então o que nós estamos fazendo é permitindo que os cerealistas acessem 200 milhões desses recursos que originariamente seriam destinados para o PCA.
Outra inovação é a normatização do registro da cédula do produtor rural. A CPR é a garantia que o produtor dá de que vai entregar um determinado produto rural, geralmente em troca do adiantamento do pagamento. A ideia é dar mais transparência e segurança na negociação do título e atrair mais investimentos. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Agricultura suspendeu a venda de 33 marcas de azeite de oliva por fraude.
A maioria das fraudes foi feita por mistura de óleo de soja e óleos de origem desconhecida.
A lista com as marcas de azeite que tiveram a venda suspensa está disponível na internet em agricultura.gov.br.
De faculdades particulares ganharam mais tempo para concorrer às bolsas remanescentes do ProUni.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo até o dia 4 de outubro.
É mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas ou na lista de espera.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais ou de 50% para estudantes de baixa renda.
As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço ProUni. Tudo junto, .mec.gov.br.
Site prouni.mec.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.